Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de setembro de 2021. E uma boa notícia para começar o dia: ficamos livres de uma excrescência, de um fóssil, né, de um esqueleto no armário do tempo da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional. Para minha surpresa, o Bolsonaro, com sua vigorosa, imbrochável e superdimensionada caneta, ele riscou da nossa história a Lei de Segurança Nacional, talvez porque soubesse que isso também não ia passar pelo Congresso, mas, por outro lado, ele vetou a punição a fake news. Tem lá um texto gigante, juridiquês completo, sobre o uso de comunicação em massa para divulgar inverdades, ou seja, o que for, ou seja, fake news, ou seja, gabinete do ódio, ou seja, campanhas de desinformação, ou seja, tudo aquilo que, né, a família Bolsonaro está envolvida, é a punição que estava sendo prevista para isso, ele vetou. Agora, o que que isso vai acontecer, como isso vai, né, quais são os desdobramentos no Congresso, eu não sei. Eu estou particularmente preocupado, preocupado é uma palavra leve, né, porque isso realmente tira o sono, com uma descoberta de que não estamos só correndo risco de uma ditadura militar, estamos correndo risco de uma ditadura de PMs, né? A manchete do Estadão de hoje, para quem ainda, espero, né, assina jornais, a manchete é que cresce, né, o apoio de PMs ao bolsonarismo radical. E eu me pergunto, aí eu até vou consultar historiadores, amigos, tal, se existe algum precedente na história de um golpe militar, mas com base em polícia? Onde será que isso aconteceu? Será que talvez no começo do nazismo? Eu não sei, porque se eu já tinha medo, né, de uma ditadura militar, e vale a pena ter medo, não sei que idade vocês têm, né, mas eu nasci em 64, então eu sei que pessoas desapareceram, pessoas foram torturadas, pessoas foram exiladas, pessoas foram assassinadas, né, não foi uma época que a gente pode pintar de dourado de maneira nenhuma, né. Então agora, quando a gente pensa numa PM truculenta, numa PM empoderada, por assim dizer, eu fico bastante assustado. Mas vamos lá, que hoje eu separei vários assuntos para comentar com vocês. Eu estou pensando aqui se eles têm algum eixo central. Talvez eles tenham, talvez eles tenham, talvez tenham não sei, vamos de uma maneira mais casual, sem tentar costurar demais as coisas, mas vamos falar então, já sei, um bom eixo talvez seja a nossa completa incapacidade para lidar com mudanças bruscas ou para cair a ficha. Eu acho que a gente tem uma severa limitação a perceber que a casa caiu, né? A perceber que a ficha já caiu e a gente não percebeu. Não sei como chamar isso, talvez chamar isso de inércia mental, né? Aquela tendência a acreditar, é um viés cognitivo, né? Achar que as coisas vão durar para sempre, que isso não vai afetar você, que você vai continuar levando algum tipo de novo normal. A gente não percebe, mesmo quando os sinais são evidentes. Por exemplo, tem uma expressão em inglês, quando alguma coisa é muito improvável, é que você diz que você vai, isso só quando o inferno congelar, certo? Pois bem, o Texas congelou. Não estou dizendo que o Texas seja um inferno, mas é bem quente, não é? Não estou dizendo da presença de coisa, não tem nada, só estou falando do ponto de vista térmico. Do ponto de vista térmico, o Texas congelou, a gente viu isso, né? E a gente está vendo hoje, aliás, estou preocupadíssimo com amigos meus que moram em Nova York. Nova York inundou, o metrô parou, 8 pessoas morreram porque teve uma inundação provocada pelo furacão, pelos restos do furacão. Então a gente está percebendo coisas bastante óbvias, as coisas estão acontecendo, as coisas extremas estão acontecendo com uma frequência cada vez maior, 5 vezes mais rápida, e aparentemente a gente continua achando que não vai acontecer nada. Então talvez esse seja o eixo, né, a questão de mudanças bruscas versus a nossa incapacidade de lidar com elas. Então, falando em mudanças bruscas, vamos agora para o Afeganistão. Não vamos, vamos ficar aqui porque lá está muito ruim, né? Vamos voltar a nossa atenção para o Afeganistão, certo? Certo. O que acontece, essa é uma notícia, são duas notícias ligadas ao Afeganistão, que talvez a gente tenha que começar a pensar, né, dependendo do rumo que as coisas tomarem no dia 7 de setembro. Por exemplo, os americanos, enquanto nesses 20 anos que eles ficaram lá, eles resolveram usar a tecnologia justamente para tentar conter a questão do extremismo, né, do terrorismo, para tentar evitar que o Talibã se infiltrasse, né, nos lugares errados. Então, o que que eles criaram? Um programa de biometria. Biometria é quando você registra algum tipo de informação física sua, pode ser sua impressão digital, pode ser a sua, como é que é a sua íris, pode ser, sei lá, várias coisas que são do seu próprio corpo. Né? Hoje em dia você vai lá num caixa automático, você pode abrir, ou mesmo a tela do seu celular, você pode abrir com biometria, pode ser a impressão digital, pode ser o seu rosto, pode ser a sua íris. Pois bem, eles começaram um programa de registrar a biometria de milhões de cidadãos afegãos. Para quê? Para eventualmente identificar com mais facilidade extremistas antes que eles, né, fizessem alguma coisa escabrosa. Pois bem, o que acontece é que ao longo dos 20 anos, isso quer dizer que eles registraram informações violentamente pessoais, né, individuais mesmo, biométricas. Não é que é uma senha, é a biometria. Né? Biometria você não consegue disfarçar. Não é que você pode chegar na CPI e falar, ah, eu não lembro a senha do meu celular. Né? É biometria. Então me dá aqui seu dedo que eu vou abrir seu celular para você. Né? Então, eles acumularam esse tipo de informação de milhões de pessoas. Né? E também criaram, inclusive, equipamentos, não só para registrar a biometria, mas também para, né, para gravar sua impressão digital, gravar seu fundo de olho, mas também para reconhecer essas informações. Certo? Certo. Adivinha o que aconteceu? O Talibã voltou ao poder, os Estados Unidos saíram que nem um foguete, saíram sem olhar para trás, e o que acontece é que essas informações todas de biometria estão na mão de quem? Do Talibã. Que beleza, que beleza. Então imagina, o Talibã está jurando de pé junto, o que aparentemente na religião deles não tem valor nenhum, que não vão de maneira nenhuma perseguir ou retaliar contra aqueles que colaboraram com os Estados Unidos. Imagina, não, está tudo bem, temos uma anistia. Quem acredita nisso, acho que só o Trump, né? Pois bem, agora imagine o Talibã em posse de dados biométricos da população toda, com a capacidade de identificar um por um, identificar em câmeras de segurança. Isso é absolutamente medonho. E aí eu vou costurar isso com uma outra notícia, também que tem a ver com digital, que a gente deveria estar levando isso mais a sério, que os cidadãos afegãos estão apavorados porque olha, o Talibã assumiu o poder, eles vão começar a retaliar, eles vão começar a perseguir as pessoas que, de alguma maneira, se ocidentalizaram. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando apagar os seus rastros das redes sociais. Estão tentando apagar a conta no Facebook, Tinder, fala aí, qualquer aplicativo, OnlyFans. Cara, estão desesperados para apagar isso e nem todo mundo sabe como fazer isso de uma maneira efetiva. Então, vou dar um link aqui para uma notícia do pânico desses caras que estão tentando escapar desse tipo de vingança, de retaliação, né, apagando o seu passado digital. E aí, bom, tem ONGs, inclusive, tem voluntários tentando ajudar a criar ferramentas para o cidadão comum afegão conseguir apagar os seus vestígios. E aí eu me pergunto se num certo país, gigante por natureza, não é? Se um dia, né, por acaso, os ogros chegassem ao poder e resolvessem perseguir todo mundo que falou mal do Bolsonaro nas redes sociais? Parou para pensar? Você já se imaginou tendo que apagar tudo o que você já publicou? Todos os twitters, todos os posts no Facebook? Como que você faz para de repente ficar invisível caso a maré mude? E muda rápido. Veja o que aconteceu no Afeganistão. Quanto tempo demorou para simplesmente virar a chavinha, para ter praticamente uma mudança de fase? Lembra, mudança de fase é quando vai de sólido para líquido, líquido para gasoso? Pois bem, aqui, caso aconteça alguma coisa de louco no dia 7, quanto tempo você tem ou você acha que vai dar para levar a vida normalmente? Mas a questão, essa nossa tendência, e eu acho que é uma falha da natureza humana, uma limitação da natureza humana, essa nossa tendência a acreditar que as coisas vão continuar da mesma maneira, como se fosse as leis do movimento, né? O que está em movimento retilíneo, se nada acontecer. Pois bem, essa inércia mental é muito complicada, por inúmeras... Acho que tem até um exemplo recente, eu acho que hoje mesmo eu tuitei alguma coisa relacionada ou à crise hídrica, ou talvez à crise ambiental, ou à crise política, e alguém simpático, alguém comentou, falou, puxa, o próximo presidente vai ter um problemão nas mãos. Não é o próximo presidente, são os 220 milhões de brasileiros. Isso vai nos afetar, isso já está nos afetando. Na verdade, eu acho que a gente está sendo mantido numa relativa ignorância com relação aos riscos. A crise hídrica, agora que aquele ministro, que eu nem sabia que ele existia, nunca vi esse cara mais gordo, ele foi na televisão assumir mais ou menos que existe o risco de uma crise hídrica e energética. Por que foi esse ministro insignificante? Porque, obviamente, o Bolsonaro não quer ser associado a notícias ruins. Mas se eles começaram a dar mão à palmatória, é porque sim, estamos diante de um problema que a gente mesmo criou. Né? Agora imagina o que é uma cidade como São Paulo, não sei a cidade que você vive, sem água. Né? O que você faz se por acaso você tiver apagões? Né? No mundo agora em que, sei lá, se você ficar, se a bateria do seu celular começar a acabar, você já entra em pânico. Né? Imagina o que é ficar um, dois, três dias sem luz. Pois bem, eu desculpa estar começando o radinho com uma coisa assim um pouco... Eu sei que outra coisa da natureza humana é que a gente obviamente vai preferir, a gente se sente atraído por notícias positivas, otimistas e fofas, mas isso na verdade também tem um custo. Né? Essa nossa dependência química quase de coisas açucaradas faz com que a gente não reaja ou não esteja atento a sinais bastante claros de perigo iminente, né? A gente não tá, né? Parece aquela piada boba, antiga, né? Do cara que pulou a janela e aí ele tá, né, caindo em queda livre, aí ele olha, bom, tô no sexto andar, quinto andar, tudo bem, quarto andar, tudo bem, né? Bom, ele vai se espatifar, então não adianta achar que enquanto ele tá no quinto andar ou no quarto andar, as coisas estão bem. Pois bem, então eu tenho mais notícias para comentar com vocês aqui. Eu comentei esses dias uma notícia boa, né, para dar esperança para todo mundo, que era o banimento do uso do chumbo em gasolina. Certo? Certo. Legal, demorou, uma coisa que eu comentei que foi, na verdade, introduzida praticamente há 100 anos, demorou quase 100 anos para a gente desfazer essa ideia de jirico, né? Algum engenheiro que achou, era o Thomas Midgley, eu já contei a história toda, né? Como ele estava tentando otimizar o funcionamento de motores à explosão e explodiu o planeta inteiro por tabela. Pois bem, tem uma notícia aqui que é bom para dar um pouco de perspectiva a essas questões, que é a seguinte: a poluição atmosférica hoje é uma causa de morte mais grave do que cigarro e do que AIDS. Pasme. Acontece que agora os cientistas conseguem estimar quanto que você vai viver a menos, né, qual a redução da sua expectativa de vida em função do ar que você respira. E a coisa não é... não vou ficar feliz porque eu cresci no centro de São Paulo, eu vivi a vida inteira preso em congestionamento, então, para mim, né, as cartas já estão marcadas. Mas o que acontece é que em alguns países, aliás, os países mais... numa situação mais dramática são países da Ásia. Então você pega, eu já não podia imaginar, gente, o Nepal. Quando eu penso no Nepal, eu vou pensar em monges, montanhas maravilhosas. No Nepal, a poluição é tão grave que as pessoas estão perdendo em média, quantos anos? Três ou quatro anos de vida, cinco anos de vida. As pessoas estão vivendo cinco anos a menos por causa de poluição. A Índia é pior. A Índia são quanto? Quase 6 anos, Bangladesh 5.4, Singapura 3.8, Paquistão 3.9. Em algumas regiões da Índia, em algumas cidades da Índia, por exemplo, Delhi, a expectativa de vida é 9 anos menor. Vou repetir, 9. Por quê? Porque nessas cidades a poluição é 20 vezes superior ao limite da Organização Mundial de Saúde. Então vejam só, a poluição agora você consegue traduzir isso em perdas de vida, em perdas de anos vividos. Como é que você calcula isso? Dá para colocar um valor nisso. né, já que ninguém... Ah, mas aí a economia não pode parar, temos que nos desenvolver, etc, etc, etc. Então vou dar esse link para vocês aqui, uma reportagem da CNN. O Brasil não aparece, mas eu fico imaginando, cresci aqui em São Paulo, não sei onde vocês cresceram, vivo aqui, o quanto eu vou viver a menos, o que problemas de saúde eu vou ter, talvez AVCs, talvez câncer de pulmão, né, talvez demência precoce, pelo fato de que a gente está respirando simples, um ar completamente miserável. Né? De novo, se tem alguma coisa... Aliás, estava procurando isso esses dias na internet, eu me lembro de uma expressão que era o cavalo já foi um erro. Eu falei, quem disse isso? Eu achava que era o Thomas Jefferson. Não, na verdade foi Paulo Francis, que é um jornalista velha guarda, já falecido, né, que ele obviamente também tinha uma visão bastante negativa sobre o mundo automotivo, não é mesmo? Então ele dizia que o cavalo já foi um erro. Pois bem, olha aí, o que a gente fez em 100 anos? A gente conseguiu reduzir a expectativa de vida das pessoas simplesmente por conta da fumaça. O que mais que eu tenho para comentar? Tenho várias coisas curiosas para comentar com vocês. Eu vou mudar um pouco o tom. Eu sou um grande fã de um podcast da BBC chamado Inside Science, em que eles falam sobre ciência, basicamente. Né? Mas eles são muito bons, eles são muito divertidos, tal, é bacana, bastante acessível. E por coincidência, ontem eles publicaram uma entrevista com a Julia Galef. Julia Galef é uma garota super novinha, ela tem um canal, eu já comentei dela, um canal sobre racionalidade, sobre pensamento racional. Ela tem um canal no YouTube, eu sigo, ela também está no Twitter, e ele faz uma entrevista porque ela está lançando um livro que chama, eu vou lembrar logo, eu vou dar o link para vocês, alguma coisa com o escoteiro e o soldado, né? O livro deu branco, mas o que é interessante da história é justamente esses dois conceitos. Ela está dizendo que um dos problemas da humanidade hoje é que a gente está pensando como um soldado, não só com o Bolsonaro, ou o OPM, ou seja o que for. O que ela chama de pensamento como soldado? Um soldado é aquele que só sabe lidar com ameaças. Né? O modo natural dele é o de defesa, porque ele se sente ameaçado de morte. Então, ele cria armas para defender a sua situação. Então, eu sei, você não tem armas, você não está, né, dentro de uma trincheira, mas acontece que, do ponto de vista mental, o que acontece é que muitas pessoas, quando elas têm alguma certeza, alguma crença, elas vão achar que essa crença está ameaçada e qualquer notícia de fora é um invasor, é um risco, é uma agressão. Então elas vão ficar em modo defensivo. Então, quem aqui já tentou conversar com algum bolsonarista raiz, quem tentou conversar com quem é anti-vacina, você percebe que o cara está no modo, né, o modo fortaleza. O cara, imagina, está com todos os canhões apontados, você não consegue simplesmente abrir uma brecha. E aí ela contrasta com outro modo de vida, né, de encarar o universo em tudo que está à sua volta, que é o do escoteiro. Não, isso não implica usar bermudas ridículas, não. Isso implica o seguinte: um escoteiro ou um explorador, vamos chamar de explorador, o explorador, ele... Ah, não, na verdade, scout não é escoteiro, scout é explorador, né, um batedor. Não, não um batedor de carteira que acaba chegando no Palácio do Planalto com rachadinhas. O batedor, o explorador, não é escoteiro. Escoteiro tem uma palavra para isso, né? Ah, não, mas é boy scout em inglês. Bom, desculpa a minha confusão aqui, mas vamos pensar escoteiro, que é engraçado, mesmo que seja um explorador. O que acontece? Quando você é um explorador, você está diante de uma paisagem que você não conhece e você, para tomar qualquer decisão, para saber que rumo que você vai coletar o quê? Evidências, né? Para diminuir o quê? A sua incerteza. Então você vai coletar evidências, coisas novas, e aí você vai avançando devagarinho por um terreno que você não conhece e você vai cada vez mais explorando, descobrindo coisas novas e, de novo, se tem alguma informação melhor do que a que você tinha, você substitui. É, ok? Isso, né, que parece, sei lá, você tentando chegar, atravessar a Serra do Mar, fazendo algum tipo de passeio de... Né, mas a gente pode pensar isso do ponto de vista existencial. É o que a gente está tentando fazer no Radinho. Eu não estou aqui para defender heroicamente algum ponto de vista do século XIX, não, eu estou aqui justamente compartilhando com vocês essa esse prazer da descoberta, né? Esse prazer de estar me aventurando em terrenos que eu efetivamente não conheço, né? Usando, aprendendo aqui uma coisa ali, outra coisa acolá, que me permita ir adiante. Então, o que a Júlia Galef traz, que eu acho que é extremamente interessante, é uma metáfora simples, né? É uma comparação, é uma figura de expressão interessante, que é você sair desse modo defensivo para um modo que seja exploratório, né? Exploratório no bom sentido. Aliás, isso é uma coisa que eu não me conformo, porque em inglês você tem duas... Quando você fala assim, o patrão explora os empregados, ou sei lá, o garimpo explora a Amazônia, essa palavra explora, que é negativa, que é no sentido de tirar vantagem indevida de alguma coisa, em inglês a palavra exploit. Agora, quando você está, sei lá, desbravando um novo continente, descobrindo novas disciplinas, isso é explore. Curiosamente, em português, que eu saiba, as duas palavras são explorar. Então, eu adoro essa distinção, pelo menos conceitual em inglês, né? Uma coisa, quando você chega num território novo, você pode explore, ou seja, descobrir, ou você pode exploit, que é simplesmente sacanear, que é o que a gente tem feito nesse país há 500 anos, é ou não é? Pois, aliás, tem uma notícia aqui no G1 dizendo que o fogo na Amazônia já afetou 95% das espécies do bioma, 95%. Isso é exploit, não é explore. Tá bom? Uma notícia interessante aqui, de novo, de novas fronteiras, de novos territórios, eu acho que eles deveriam ter dado crédito, é da Associated Press, que é uma agência de notícias americana, sobre Paraisópolis. A questão é, Paraisópolis, e eu sei isso por experiência própria, eu trabalhei no ano 2000 num projeto de e-commerce, era a primeira loja online da C&A no mundo. Então a gente foi bastante pioneiro e tal. E quando chegou a hora de fazer um comércio eletrônico da C&A, a gente conversou com o pessoal da C&A, conversei com o Hélio Silva, um cliente maravilhoso, e ele contou, olha, Brasil é complicado porque em alguns lugares simplesmente não existe entrega. Né? O correio não consegue entregar, ou qualquer empresa de logística não consegue entregar numa favela. Porque, não só porque a favela não está mapeada, né, não tem rua, não tem CEP, cara, aquilo é um buraco, assim, não estou falando buraco negro do ponto de vista étnico, pelo amor de Deus, mas do ponto de vista astronômico. Né, aquilo é uma região do espaço-tempo estranha, porque você não tem coordenadas. Mas também, às vezes, por uma razão de segurança. Se você tentar entrar com um pacote bacana, muitas vezes você não vai chegar onde você tem que chegar. Né? Aliás, trabalhando com e-commerce, eu vi a mesma coisa no México. O México é a mesma coisa. Se você tentar entregar alguma coisa um pouco mais bacana num lugar um pouco menos civil, você não vai chegar. Simples assim. Né? Pois bem, então vamos lá. Aí o que acontece, eles estão contando de startups na favela que estão fazendo o quê? Eles estão provendo esse serviço de última milha. Em inglês se chama last mile. Então, sei lá, eles estão numa parceria com a Americanas, o cara mora na favela, ele comprou uma coisa na Americanas, a Americanas não tem como entregar onde ele mora, dentro da comunidade, só que o que acontece, ela entrega tipo num hub, numa central, onde moradores da própria favela, da própria comunidade, fazem essa entrega final até o endereço, não é um endereço, né? Até a localidade dentro da favela. Então, isso permite que as pessoas dentro da favela se integrem ao mundo do comércio eletrônico, do correio, né? Porque isso era impossível, aquilo era praticamente uma bolha, não uma, né? Inúmeras bolhas no país inteiro, completamente fora, literalmente, do mapa, porque não estão mapeadas. O artigo é extremamente interessante, eu estou sempre dizendo que a coisa mais empolgante para mim não está vindo de partido nenhum, está vindo do Edu Lira, do Gerando Falcões, desse pessoal que, de repente, nas bordas do sistema, estão conseguindo fazer coisas completamente novas. Está vendo? Os gringos estão prestando atenção, e a gente não. Esses caras estão comemorando, a empresa dele chama Favela Brasil Express. Eles estão comemorando a entrega do 100º/1000º pacote. Eles estão entregando mais de 1000 pacotes por dia. Veja o que isso quer dizer em termos de economia, né, de dignidade. Eu achei isso muito legal. E pegando carona nisso, eu vou comentar o nosso papo raríssimo relâmpago, né, surpresa que a gente teve ontem, O Júlio Pinheiro, que é um raríssimo fiel de muito tempo já, colaborador ali no Coffee, inclusive, seria muito legal, eu já sugeri ao Coffee, seria muito legal a gente ter uma página onde a gente pudesse mostrar quem é o raríssimo raiz, né, o roots, né, o raríssimo que efetivamente está colaborando ali no Coffee. Quem sabe, se tiver isso, a gente vai poder, né, nomear as pessoas que estão participando. Mas o que acontece? O Júlio se dispôs a participar de um papo raríssimo para contar sua própria história. E eu acho que é uma história muito legal. E não é uma história só do Júlio, é uma história de muita gente. É uma história de quem não nasceu necessariamente nas melhores circunstâncias, também não morou necessariamente nos melhores lugares, mas que conseguiu, em uma geração só, dar um salto em termos de qualidade de vida, de situação econômica, de dignidade, de horizonte. Por quê? Porque se dedicou ao estudo e se dedicou, sobretudo, ao estudo de tecnologia. Eu sempre acreditei muito nisso, por experiência própria, por ver, né, por ter trabalhado sempre com web, trabalhado próximo, mais ou menos, à TI. Você vê que muita gente que está ali, né, trabalhando com você, um programador, um desenvolvedor, um arquiteto de soluções, o cara, a família dele, muitas vezes os pais são analfabetos. Né, mas ele resolveu sentar ali para estudar, seja lá o que for, Java, COBOL, Python, como a gente tem uma demanda reprimida de 10 mil programadores no país, né, então essa é uma maneira extremamente efetiva de você promover a inclusão social. Então a história do Júlio é justamente essa. Eu adorei que ele contou, eu achei a história super inspiradora, eu convido todos vocês a ouvirem, né, e vale lembrar, de novo, existem 10 mil vagas em aberto para programadores. O progresso do Brasil está emperrado por falta de mão de obra, de gente que tem estudado a coisa certa e que ajude o Brasil na direção, seja lá do que for. Né? Mas veja só, eu gostei muito dessa história, fico muito feliz. Já está incluído aí no feed do Radinho como um episódio do podcast. Eu agradeço muito ao Júlio por ter contado essa história. Né? Bacana. O Papo Raríssimo, ele é um pouco irregular, eu não tenho conseguido manter uma certa regularidade, mas eu fiquei bastante feliz com essa história. Muito obrigado, Júlio. O que mais que a gente tem aqui? Tem uma questão, vamos falar de algumas questões aqui de biologia. Né? Biologia, para mim, é a próxima fronteira. É uma questão muito interessante, vamos falar de câncer. Um dos cânceres mais cruéis, né, é o glioblastoma. Pergunte-me como a gente sabe disso, a gente tem isso, está tendo uma situação bastante próxima na família, e isso é especialmente dramático. O glioblastoma é um tipo de tumor cerebral estupidamente agressivo. A expectativa de vida não chega a um ano e meio. Né? Então é um câncer muito, muito, muito agressivo. Então é uma reportagem aqui da revista do Smithsonian contando de um tumor, de uma garota que começou a ter enxaqueca, a enxaqueca piorou, virou, ela não conseguia enxergar direito, chegou uma hora que ela não conseguia mais trabalhar e chegou uma hora que ela não conseguia mais falar. Aí nessa hora a família levou a sério, né? Aliás, um parêntese, né? Por que será que ninguém leva a sério dor de mulher? Mas tudo bem, esse é um outro parêntese. Aliás, tem várias pesquisas que mostram que pior do que você ser uma mulher com dor é você ser uma mulher negra com dor, porque nenhum hospital leva você a sério. Pois bem, né, só foram levar a sério quando ela não conseguia mais abrir a boca, foram ver, ela estava com glioblastoma afetando dois lados do cérebro e ela fez uma cirurgia para retirada, ficou em coma não sei quanto tempo, blá blá blá. Essa é só para dar uma dimensão humana da tragédia que é um glioblastoma. Pois bem, cientistas estão indo ao fundo do oceano, a 2 mil metros de profundidade, para pesquisar eventualmente novos compostos que possam ajudar nisso. E aqui a notícia é que eles talvez tenham descoberto um novo composto que pode ser bastante efetivo, né, no controle do glioblastoma. Quem diria, né, que você vai achar alguma coisa, né, para proteger o seu cérebro no fundo do oceano. A questão é que micro-organismos, bactérias, por exemplo, elas vivem num mundo bastante difícil, porque elas são atacadas por várias coisas, inclusive vírus, outras bactérias, elas competem e tal. E como é que elas se defendem? Elas se defendem com química. Química, simples assim. Então elas produzem substâncias químicas que ajudam a afastar ou a anular algumas ameaças. É por isso que a gente tem antibiótico, porque lá atrás o Fleming descobriu, é Fleming o nome do cara, né, que uma bactéria, sei lá, um fungo, que ninguém tinha prestado atenção, ele produzia uma substância antibiótica que era a penicilina. Então, a penicilina e muitos dos antibióticos que a gente tem até agora, não é que a gente inventou, não, a gente simplesmente reconheceu que a natureza, ao longo desses bilhões de anos, né, ela conseguiu criar coisas realmente do arco da velha. Então, bastante interessante, eles estão pesquisando o fundo dos oceanos, justamente para ver se eles descobrem novas substâncias, novos, né, novas proteínas ou enzimas, ou seja o que for, que sejam capazes de reverter ou combater doenças muito cruéis. Eu achei muito legal. E falando em fundo dos oceanos, tem uma notícia muito curiosa, que eu acho que a gente já tinha falado alguma coisa a respeito no radinho, que são bactérias elétricas. O que são bactérias elétricas? Não é que elas sejam elétricas, né? O que acontece é o seguinte, no processo de metabolismo, quando você come alguma coisa, eu como alguma coisa, né? E o corpo tem que, a célula tem que pegar aquela molécula, quebrar e transformar aquilo em energia para ela mesma, o que acontece é que saem uns elétrons ali e ficam dando sopa. O que você faz com esse elétron? Eu, você e os outros organismos, o que a gente faz? A gente pega o oxigênio, vem cá, estou com um elétron sobrando, leva esse cara embora, pelo amor de Deus, antes que ele faça uma besteira. E é por isso que você respira. Você respira porque o oxigênio do ar, ele vai levar embora os elétrons que estão sobrando, né, essa sobra de elétrons do nosso metabolismo, e aí você faz CO2, você faz outras coisas. Tal. Pois bem, então esses elétrons sobrando, normalmente a vida orgânica dá conta disso usando oxigênio, mas nem todos os lugares têm oxigênio, como por exemplo o fundo do mar, né? E os cientistas perceberam que algumas bactérias, algumas espécies de bactérias, porque é uma quantidade obviamente gigantesca, como é que elas lidam com isso? Se não tem oxigênio, elas fazem o quê? Elas pegam esses elétrons que estão sobrando e elas efetivamente geram uma corrente. Esse elétron é como se ela estivesse criando ali um grid elétrico, um circuito elétrico, e elas vão transmitindo esses elétrons do fundo do solo até uma camada mais superficial, onde finalmente tem oxigênio. Então é como se você tivesse fios elétricos no fundo do mar. É como se tivesse uma grade elétrica, um circuitão, né, feito de bactérias. Pois bem, eles observaram que isso acontece. Eu lembro de ter comentado aqui no radinho de um experimento mostrando lá, sei lá, um metro lá, como se ela estivesse estendendo um fio de cobre. Obviamente não é um fio de cobre, não é? Mas o que acontece é uma notícia muito interessante, que finalmente os cientistas estão descobrindo como que ela faz esse truque. Na verdade, ela tem um tipo de proteína que eles estão chamando de pili, que é como se fosse pelinho ou cabelinho, são pequenos cabelinhos que conseguem conduzir esses elétrons para fora da bactéria, e isso vai sendo conduzido por outras bactérias lá para fora. Extremamente interessante, né? Porque a gente esquece que, na verdade, a vida, mesmo a vida orgânica, ela depende do elétron, né? Toda a química, aliás, toda a química, se você parar para pensar, a química é um fenômeno que acontece por conta de elétrons, né? Troca elétron para cá, troca elétron para cá, é assim que as reações químicas acontecem. Pois bem, então a gente tem, agora está entendendo um pouco mais, e que isso pode ser, sei lá, uma revolução, para você pode acumular energia elétrica usando bactérias, você pode transmitir energia elétrica usando bactérias, usando a vida, e não tendo mais que cavar, né, aquelas minas colossais de cobre, etc, 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 etc. Mas vamos lá, depois acho que eu tenho mais alguma coisa a falar de química. Eu não vou falar agora, vai. Eu estava trocando algumas figurinhas com um personagem que estou super feliz de ter algum tipo de contato, que é o Michael Garfield, e a gente estava falando um pouco de várias coisas, e das cidades, e da humanidade, disso, daquilo, e aí me veio um pensamento na cabeça, que é o seguinte, a espécie humana, ela faz tempo que ela vem, né, de alguma maneira, sobrevivendo e avançando, porque a gente aprendeu a se organizar. Né? Então nós não somos só indivíduos, então os indivíduos formam famílias, então ok, no começo você tinha famílias, aí de repente você amplia um pouco mais, você descobre uma maneira de criar alguma coisa um pouquinho mais ampla, você pensa em clãs, aí do clã você pensa numa tribo, e aí, no fim você vai avançando até ter uma civilização em que você consegue conversar com gente que não é nem da sua família, nem do seu clã, nem da sua tribo, porque você inventou algumas regras sociais que permitem esse tipo de arranjo. É como se você tivesse Vamos pensar, se humanos fossem um átomo, né, como se esses átomos estivessem formando moléculas, depois de moléculas eles começam a gerar substâncias, e essas substâncias se transformam em células. Né, foi uma analogia que me veio à cabeça. Né, só que acontece o seguinte, a vida moderna está, de alguma maneira, fazendo com que a gente volte a uma condição quase que atômica. Né, quando você tem só indivíduos pensando no seu próprio umbigo, você só tem indivíduos pensando no próprio umbigo. É muito difícil você construir de novo organizações mais amplas. Então vamos pensar, inclusive, aqui, estou viajando na maionese, eu não sei o que eu tomei hoje de manhã. Na verdade, eu sei. Foi chá verde, como sempre. Mas vamos pensar no começo do universo, Big Bang, boom, a primeira coisa que aparece, não aparece nada ainda, a não ser plasma. A energia começa a virar plasma. O que é plasma? As partículas atômicas, vamos lá, próton, elétron e tal, elas estão soltas. Você não tem átomos ainda, porque está muito quente. O que você tem são essas partículas completamente soltas. Você tem plasma na superfície do Sol. Não é difícil fazer plasma numa lâmpada, sei lá, dependendo do tipo de lâmpada, pode ter plasma. Simplesmente a coisa é tão quente, é tão intensa, que você não consegue, não tem nem átomos. Então não tem hidrogênio, não tem oxigênio, não tem nada. Simplesmente está todo mundo solto. A hora que a temperatura começa a baixar, aí o próton junta com o elétron, o próton junta com o nêutron e você começa a ter os primeiros átomos. Então, né, a hora que a temperatura baixa um pouco, você tem átomos. E aí o resto é história. Aí você passa a ter estrelas que conseguem fazer átomos cada vez mais pesados. Aí cada átomo, aí vamos lá, você tem vários tipos de átomo, o que você pode fazer? Esses átomos podem se combinar em moléculas e eles se combinam por causa dos elétrons, simples assim. Dependendo dos elétrons que estão lá fora, né, na parte mais externa, você tem uma reação química, você tem moléculas. As moléculas podem virar depois vida. Então você percebe que, na verdade, essa organização mais delicada, mais sofisticada, mais complexa, ela depende de algumas condições. Se você esquentar as coisas demais, tudo vira plasma. Não tem mais oxigênio, hidrogênio, não tem nada, tem plasma. E às vezes eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo com a vida moderna, né? A gente está voltando a ser partículas elementares sendo manipuladas a torto e a direito aí. É só uma viagem, tá? É só uma viagem. Isso porque é quinta-feira, hein? Imagina quando chegar na sexta. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa é uma questão curiosa. Eu falei dos afegãos tentando apagar o seu passado digital, mas existe uma amnésia digital em curso que é bastante preocupante também. Na medida em que você coloca, isso já aconteceu comigo, inclusive, você vai publicando todo o seu conteúdo na web, tá bom? Então, sei lá, o meu livro está nesse endereço, aquela página está nesse endereço, cada página, cada coisa que você publica tem um endereço. Esse endereço que normalmente é chamado de URL ou de URI. Né? Então aquela página tem um endereço bonitinho ali. Se você errar uma letra, não vai achar, vai dar erro 404, né? Vai dar aquele, todo mundo já viu esse erro, página não encontrada, mas cada coisa tem um endereço. Mas o que acontece muitas vezes, e já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, vamos imaginar, quando eu criei o site da Usina, usina.com, que é onde estão minhas palestras e tal, eu usava uma outra plataforma de publicação. Já esqueci, acho que pega PNUC, não sei. O que acontece, num certo momento, eu resolvi pegar o mesmo conteúdo e migrar para um outro tipo de publicação. No caso, WordPress. Aí o que acontece? O conteúdo continua lá, mas as URLs, os endereços mudaram. Então, se de repente você está lendo algum material mais antigo, que tem, olha, esse artigo aqui que o René publicou, quando você clica, o link não funciona mais. E isso está acontecendo não só com as bobagens que eu publico, mas com uma imensidão, por exemplo, de artigos científicos. De repente, a faculdade resolve mudar a plataforma de publicação e o mesmo conteúdo passa a estar num endereço diferente. Está parecendo a história da favela que eu contei para vocês, né? Ninguém encontra mais, porque o sistema de links quebrou. Isso é extremamente interessante, não tem uma solução simples. Normalmente o que você teria que fazer é, quando você muda de plataforma, você criar algum tipo de mecanismo que redirecione as pessoas, mas nem sempre isso é feito. Então a gente fica com aquela ilusão de que o digital guarda tudo para sempre. Não. Não, as coisas podem se perder e muita... Aliás, alguns serviços do Google que ficam ali mapeando os meus sites, volta e meia ele fala, olha, nessa sua página você tem um link quebrado. Aí quando eu vou ver, é justamente isso, é uma página minha muito antiga, que eu dou o link para uma outra página minha muito antiga, que não está mais naquele endereço. Às vezes eu mesmo consigo corrigir, mas muitas vezes não. E já que a gente está falando aqui de digital, de tecnologia... A NVIDIA, que é uma fabricante de componentes, de placas gráficas, tal, quem gosta de game aqui deve saber do que eu estou falando, eles têm feito um investimento bastante grande na questão de inteligência artificial, para mostrar que, né, que as placas, os circuitos deles são muito bons para inteligência artificial. E tem aqui uma demonstração nova, acabou de sair, de como agora a NVIDIA consegue criar uma voz que parece humana, mas não é. Você pega lá o robô, você pega uma amostra, por exemplo, da minha voz, ou da voz de qualquer um, da sua voz. Você ensina lá para o robô, e aí depois qualquer texto que você escrever, o robô vai falar exatamente como o René, exatamente como você. E os caras lá tentando mostrar isso como uma coisa, que coisa maravilhosa, que proeza técnica. Eu fico apavorado. Não só pelo desemprego imediato, né, de um monte de gente, mas a facilidade com que isso pode ser usado para gerar coisas de mentira, né? Eu posso pegar e ensinar lá o robô a falar como, sei lá, como qualquer um, como o ministro do Supremo ou como, sei lá, o presidente Biden, e gerar uma voz estupidamente convincente do cara falando uma coisa completamente estapafúrdia. Então é muito engraçado essa capacidade que a gente tem do descolamento. Ou então, voltando para o meu eixo central, essa incapacidade que a gente tem de perceber os sinais de coisas que são catastróficas. A gente continua achando que a gente vai continuar tomando café no mesmo lugar, que a gente vai continuar almoçando no mesmo lugar, que toda vez que você abrir a torneira vai sair água, que toda vez que você apertar o botão vai sair luz, não é mesmo? Que você vai provavelmente envelhecer onde você podia envelhecer. A gente tem uma dificuldade danada. Tem um artigo bastante interessante aqui, numa revista de neurociência, sobre espiritualidade. A questão é que durante algum tempo imaginou-se que você fosse encontrar dentro do cérebro humano um lugar que eles chamam de God Spot, né? O lugar onde Deus está, ou o lugar onde a religião está, né? Mas o que eles perceberam é que não é bem assim. Não existe um ponto no seu cérebro que corresponda à religiosidade. Na verdade, é um circuito que envolve várias partes do cérebro. E o que aparentemente eles estão conseguindo pela primeira vez é mapear esse circuito. É muito interessante porque a questão da religiosidade já tinha pistas bastante claras de que o cérebro de alguma maneira influencia nisso. Você pode ter problemas como, por exemplo, esquizofrenia, em que pode levar a pessoa a ter sentimentos religiosos ou visões religiosas. Você pode ter epilepsia, a mesma coisa, a pessoa pode ter visões, pode ter, né, vários tipos de sensação muito intensa, né, muitas vezes a sensação mais intensa que ela jamais teve. Já tinha aí bons indícios de que algumas condições psiquiátricas, ou seja, físicas, ninguém está falando aqui em psicológico, isso é psiquiátrico, isso é físico, né? Poderiam suscitar esse tipo, mas a questão é, e a religiosidade normal? E aí? O que acontece, e aí eu vou dar o link aqui para quem se interessa, eles estão conseguindo mapear uma área aqui do cérebro que, curiosamente, aí você vai imaginando, nossa, deve ser a área mais elevada, mais nova, né? Mais sofisticada do cérebro humano, porque afinal a religiosidade é uma coisa sublime. É um pouco diferente disso, porque na verdade aparentemente a área envolvida é uma área muito antiga, tanto que é uma área envolvida em coisas bastante básicas do funcionamento do seu corpo, como o seu ritmo cardíaco, ou então quando você sente dor, é essa área que vai liberar opioides para que acalme a dor. Também aparentemente essa área toda, esse circuito, ele é de alguma maneira regula a maneira como você se liga às outras pessoas. Liga, né, que é a palavra que está por trás de religião, religar. Pois bem, é uma descoberta nova. Quais são as consequências disso? A gente não sabe ainda, estamos explorando, estamos no modo scout, por favor não entrem no modo soldado, né? Não vamos entrar aqui na defensiva. É muito interessante, mas o que é legal é que isso mostra, pelo menos para mim, que a questão da espiritualidade ou esse tipo de sensação, de sentimento, ela é antiga, não é uma conquista recente, né? É, do ponto de vista evolutivo, deve ser uma coisa bastante antiga, o que eu achei bem legal. Falando em coisa bastante antiga, uma descoberta perto de Roma, descobriram, muito interessante, ferramentas feitas de osso, né? 90, quase 100 ferramentas feitas de osso, com uma variedade incrível, né? Vários tipos de faca, vários tipos de instrumento feito de osso, só que isso foi feito há 400 mil anos, provavelmente por Neandertais, né? E o que é muito interessante disso, primeiro, oba, legal, Neandertal sabia fazer boas ferramentas. O que é mais interessante é que essas ferramentas são de osso de elefante. Aí você fala, pera, Roma, elefante, tem alguma coisa errada. Não, acontece que na região havia um tipo de elefante cujas presas são retas, ao invés de ser curvas, né, como nos elefantes modernos. Esse animal está extinto. Então, acho que quando os Neandertal conseguiam caçar essa criatura, eles faziam praticamente uma linha de produção, eles pegavam os ossos maiores, iam quebrando do jeito certo para fazer ferramentas diversas. E aí, eles acabaram de fazer um grande achado, várias coisas que eu não sabia. Eu não sabia que os Neandertal conseguiam fazer uma linha de produção de ferramentas a partir de osso, e também não sabia que tinha elefantes com a presa diferente na Itália. Estamos sempre aprendendo. Tem duas notícias interessantes aqui, vamos voltar para a questão de meio ambiente. Bangladesh, tá bom? Se para você a questão da mudança climática parece uma coisa abstrata, distante, né? De novo, a nossa incapacidade de absorver as mudanças, Bangladesh não tem esse privilégio, não tem esse luxo, porque Bangladesh é muito perto da água, é muito baixo. Então Bangladesh tem várias ilhas, e eles estão falando de uma ilha específica aqui que tem um nome absolutamente impronunciável, mas o que é interessante dessa ilha é que a ilha está sendo comida pelo mar. Estou dizendo não submersa, mas comida, porque como o mar está subindo, as ondas estão cada vez mais agressivas e as ondas estão provocando a erosão da costa. Então, literalmente, as ondas estão comendo a superfície da ilha. E, puxa, tem gente ali que vive há dezenas de gerações, há muito tempo, tá? O que que a gente faz? A nossa ilha está sendo carcomida. E o que acontece? Um morador dessa ilha, estudando, entrando em contato com a academia da Holanda, com a academia dos Estados Unidos, ele está apostando em ostras. Ostras, não QI de ostra, né, o presidente do nosso país, mas ostras. Por quê? Ostras, o que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão criando ao redor da ilha, usando inclusive umas coisas, uns restos de concreto, eles estão criando recifes artificiais para as ostras. O que acontece? À medida que as ostras se proliferam e elas aderem muito bem ao concreto, elas vão criando ali um recife de ostras, e isso tira a força das ondas. As ondas que vêm com mais energia, a hora que elas se deparam, enquanto passa um avião, quando elas se chocam com um recife feito de ostras, elas se acalmam imensamente, elas ficam muito calminhas. Não quer dizer que seja uma barragem, não é uma barragem, mas simplesmente tira esse poder de erosão das ondas usando nada mais, nada menos que ostras. Aí você fala, pô, legal, porque além disso, ostra dá para comer. Mais ou menos, porque afinal aquela é uma região muçulmana, não está muito claro se ostra dessa maneira é halal ou não, ou seja, se ela é permitida pelo Alcorão. Parece que é, mas as pessoas ainda têm um certo preconceito por uma questão religiosa. Mas de qualquer maneira, você vê aí uma coisa que eles estão chamando de ecoengenharia, que é engenharia usando recursos da própria natureza, não necessariamente fazer uma barragem, sei lá do que, de aço inoxidável. Eu achei isso muito legal. O que mais que tem? Eu acabei começando a contar da história da Júlia Galef, do soldado e do escoteiro, mas na verdade esse episódio do Inside Science começa com um personagem que acho que é muito querido de muita gente aqui, que era o Spock. Pelo menos eu adorava Star Trek, eu gostava bastante, nunca gostei de Star Wars, sempre gostei de Star Trek, ainda mais porque Star Trek é anterior, eu sou mais velho. Mas eu sempre gostava do Spock, talvez porque o Spock era aquela figura inabalável, era uma figura centrada. E eu imagino, na pré-adolescência, com os hormônios saindo por todos os orifícios possíveis, né, ensandecido, o Spock para mim parecia, né, um ideal de racionalidade, de comportamento, de lucidez e tal. E aí o apresentador comenta isso, que fala, muita gente se inspirou no Spock como racionalidade, mas a Julia Galef, nesse livro dela, ela questiona um pouco até que ponto o Spock é uma figura a ser admirada. Primeiro porque, segundo ela, ele sempre vinha com umas coisas assim, olha, estou aqui, a chance de escaparmos dessa nebulosa tóxica é de 1 em 70 mil. Né? Ou não, estou achando que a nossa chance de encontrar uma solução é 75,3%. O que a Júlia coloca é, bom, da onde ele tirou isso? Né? Da onde, isso não é assim que ciência funciona. Ninguém vomita um resultado como se ele fosse a certeza absoluta. Né? Tem sempre uma margem de incerteza, tem sempre hipóteses possíveis. Então essa falsa certeza do Spock, na verdade ela se contradiz nos próprios episódios. Ela se deu ao trabalho de assistir todos os episódios em que o Spock tenha feito alguma previsão dessas, né, do nada, sei lá de onde ele tira esse número, né? E aí nos próprios episódios essas previsões do Spock sempre dão errado. Né? Sempre dão errado. É lógico, é uma escolha do roteirista, claro, né? Para mostrar, na verdade, que a riqueza de comportamento das emoções humanas é superior a qualquer racionalidade, blá, 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 blá. Né? Mas, de qualquer maneira, eu gostei disso porque o Spock foi meu ídolo durante bastante tempo. Mesmo nas encarnações mais novas da Star Trek, é uma figura que me desperta bastante carinho, mas essa não é uma racionalidade que faça muito sentido, não é assim que a gente deveria funcionar, a gente deveria ter, não ser tão categórico, não ser tão assertivo, não é assim que ciência funciona, né? A gente tem que sempre incorporar a noção de incerteza. Eu achei isso muito legal. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu acho que vai duas, vai só para a gente encerrar. Uma delas é sobre os incêndios na Califórnia. É um artigo na Long Now chamando a atenção para o quanto a gente ignorou o conhecimento indígena. Porque, na verdade, os indígenas americanos, eles queimavam a floresta. Porque acontece, florestas queimam, ponto. Né? Ponto, funciona. Inclusive, a própria evolução fez com que algumas árvores tirassem proveito disso. Né? Eucaliptos promovem incêndios, porque eles liberam aquelas coisas, aquelas pinhas que são super incendiárias, ou seja, mata todo mundo e ele fica benzão. Né? Então, algumas árvores já são piromaníacas, mais ou menos como o Bolsonaro, promovem incêndios. Mas incêndios acontecem, mas acontece que indígenas americanos, eles aprenderam que a melhor maneira de você evitar um mega incêndio é você fazer queimas de controle periódicas. Quando o homem branco, ou como eu chamaria, weird, né, como eu chamaria de weird, segundo aquele livro que eu estou lendo agora, que é Western, que é ocidental, educado, rico, industrializado, democrático, né, quando chega o homem branco, ele fala, ah, isso é um conhecimento arcaico, primitivo, desencano, isso é besteira, por que eu vou botar fogo na floresta? E o que acontece, como a gente fechou os olhos para essa sabedoria ancestral, o que acontece agora são mega incêndios. Né? E, aliás, isso até tem um desdobramento meio corporativo. A gente fica querendo controlar demais as coisas para que nada estranho aconteça. Aí, quando alguma coisa estranha acontece, é uma catástrofe. Certo? Certo. Então, pegando carona nesse conceito, na nossa pretensa, sabe, superioridade ocidental, mas que, na verdade, é bastante falha, um artigo do New York Times dizendo, e se essa crise do coronavírus for só um prenúncio? O que eles estão colocando aqui é que sim, temos que celebrar que a ciência conseguiu, por exemplo, criar máscaras, conseguiu criar vacina, mas o que a política não soube foi reconhecer que não adianta a gente pensar do ponto de vista nacional, porque o vírus não é nacional, o vírus não está nem aí, basicamente. Né? Então, o que acontece? Na medida em que só os países ricos se vacinam, os países pobres continuam expostos à Covid. E se eles estão expostos à Covid, o que acontece? Evolução, provavelmente variantes cada vez mais letais que um dia vão se voltar contra justamente os países ricos, que é o que está acontecendo. Né? Vamos lá, vamos lembrar da variante Gama que surgiu na Índia, eu não sei onde surgiu a variante Delta, ou seja, você fica preso à ideia de que você vai conseguir manter os seus conceitos, o seu modo de vida, a sua visão nacionalista, né? Make America Great Again, Brasil, seja lá o que for, Mas, na verdade, os problemas de hoje requerem que a gente abandone essa miopia, que a gente reconheça que a casa caiu e que não adianta tapar o sol com a peneira. Né? Nesse caso, o sol é o vírus e a peneira é... sei lá o que é a peneira. Mas, não, mas em suma, hoje acho que foi um episódio um pouquinho mais caótico, talvez porque muita ideia tá pululando na minha cabeça, mas acho que o grande aprendizado aqui, acho que é um aprendizado, como sempre, de humildade. A gente tem que, se a gente não aprender a reconhecer que nós temos limitações, né? A gente tem, vai achar que é otimismo, não, pode ser burrice às vezes, pode ser teimosia, né? Pode ser recusa em reconhecer que a casa está caindo, né? E que a gente só vai cair a ficha muitas vezes quando é tarde demais. Eu sei que essa não é exatamente uma mensagem positiva, que alguém vai transformar num GIF para mandar no grupo de WhatsApp da família, mas cara, é o que eu consigo no momento. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado ao Júlio, um grande abraço e até amanhã.